sou a Stephanie Ceola e esse é o Diário de Leitura. São pílulas do Possácio Podcast em que a gente compartilha a nossa experiência enquanto lê alguns livros. E para começar, eu vou falar sobre A Sociedade da Neve, de Pablo Vierce, com tradução de Bernardo Azenberg, publicado pela Companhia das Letras. Eu sou uma pessoa que volta e meia fica obcecada por algum assunto. Já rolou isso com a Guerra do Contestado, com a Coluna Prestes, com o Japão na Segunda Guerra Mundial. Com frequência rola também com alguma fofoca de gente famosa. Eu chamo isso de jornalismo investigativo. Nesse início de 2024, o assunto que me deixou obcecada foi a queda do avião do time de rugby Old Christians na Cordilheira dos Andes em 1972. Claro que essa história não era nova para mim. Eu fui uma criança que cresceu impactada por reportagens pesadíssimas exibidas no Fantástico, tipo a história da autópsia do ET. E eu também lembro de ter visto algo sobre essa história da queda desse avião que ia do Uruguai para o Chile e dos sobreviventes que precisaram comer carne humana para não morrer na cordilheira. Foi esse lance aí de comer carne humana que tinha mais me marcado até então. Bom, uns anos atrás eu fui para o Uruguai, de onde saiu aquele avião com destino ao Chile. Lá em Montevidéu tem um museu que guarda a memória dessa tragédia. Eu não lembro bem o motivo, se o museu estava fechado ou se eu fiquei com medo de ficar impactada demais com a história, mas eu decidi não entrar. Só que eu acabei caindo nesse assunto sim, mesmo sem planejar. Em Punta del Este, que é a Jurerê Internacional deles, tem um lugar maravilhoso que é a Casa Pueblo, uma casa, hotel, museu, galeria, obra de arte, construída pelo artista uruguaio Carlos Paes Vilaró. Lá tem o pôr do sol mais bonito do mundo, entre os que eu já vi. O que eu não sabia é que o Vilaró era pai de um dos sobreviventes daquele acidente aéreo, que por sinal tem o mesmo nome que ele, mas era conhecido como Carlitos. O Carlitos tinha só 18 anos na época que o avião caiu na cordilheira. Mesmo quando todas as forças de segurança decidiram encerrar as buscas por eles, já que se acreditava que era impossível que tivesse algum sobrevivente daquele acidente, o Vilaró e um grupo de outros pais decidiram pagar do próprio bolso para que novas buscas fossem feitas. E uma parte dessa história está contada lá na Casa Pueblo. Tem recortes de jornais, cartas, fotos, enfim. Naquele momento da vida, eu devia estar com alguma outra obsessão na cabeça e daí não deu tempo para focar nessa. Mas agora, no fim de 2023, a Netflix lançou o filme A Sociedade da Neve, uma adaptação do livro de mesmo nome, e daí vocês já podem imaginar o que aconteceu. Para começar, eu vou falar de alguns aspectos do filme, apesar de não ser minha área de estudo, mas de como esses aspectos se relacionam com o livro, porque é claro que eu comecei a ler o livro logo na sequência. Inclusive, obrigado, Companhia das Letras, por ser parceira do Pós-Fácil e ter nos enviado esse livro. O que eu mais gostei no filme foi a escolha do protagonista narrador, o Numa, vivido pelo ator Enzo Vogrintich. O Adam Driver uruguaio, ou melhor, o Adam Driver é o Enzo Vogrintich da Shopee. Vai ser difícil não dar spoiler aqui, mas como é uma história que aconteceu há mais de 50 anos, né, galera? Eu vou supor que vocês estão ligados no que aconteceu. Bom, por que que eu gostei dessa escolha do Numa? Porque, em geral, histórias assim, de sobrevivência, são narradas e protagonizadas pelo herói, que é a pessoa que chega ao fim da jornada e aí pode contar como tudo aconteceu. Só que esse não é o caso do Numa. Ele sobreviveu, sim, à queda do avião e também à avalanche que atingiu os caras depois. Ele se doou muito aos amigos. Ele fez tudo o que podia. Ele resistiu a comer carne humana, que era a única maneira de sobreviver, mas também acabou tendo que fazer isso, principalmente quando eles souberam que não iam mais buscar por eles. Mas ele acabou morrendo na montanha. No final, só 16 sobreviveram. E o livro conta a história desses sobreviventes. O Numa aparece, sim, no livro. Ele está muito presente nos relatos das pessoas que sobreviveram e também nos trechos em que o próprio autor conta de uma maneira mais objetiva, né, como foi aquela tragédia. E demonstra muito que ele foi um cara muito solidário, muito colaborativo. É até doloroso ler sobre ele. Numa foi se transformando como nenhum outro, Daquela fortaleza física do começo, sobrou um moribundo esquelético, mas manteve suas qualidades até o fim. Definhando, continuava o mesmo sujeito estoico que era quando estava forte. Sempre senti que ele deu sua vida para precipitar a expedição final. Ele, que era tão inteligente, percebeu que se tornaria o motivo para que se realizasse a caminhada. Foi a sua maneira de derrotar a tragédia que estávamos vivendo, não viver em função dela, mas sim definir os seus próprios objetivos e cumpri-los até o último suspiro. E no decorrer dos capítulos é muito interessante porque você percebe como 16 pessoas diferentes conseguem contar de maneiras diferentes a mesma história que foi vivida. Eles relembram como é que foram aqueles dias na montanha, como é que foi voltar para casa, que era algo que parecia um milagre. Logo no começo do livro, o que mais me pegou foi o conceito de Sociedade da Neve. Foi entender que aquelas pessoas que sobreviveram à queda do avião perceberam muito rapidamente que teriam que fazer um novo pacto social para não morrer. Um pacto diferente daquele que existe no que eles chamavam de Sociedade da Planície. Um pacto que incluía a dor de ter que comer a carne de outras pessoas, que são suas amigas. E não só isso. Inclui também o cuidado uns com os outros. Práticas como fazer água. Buscar materiais que ajudassem a sobreviver ao frio extremo, dormir juntos, dando soco nas costas dos outros para não morrer de frio, entre outras coisas. Deve ter sido algum maldito cientista louco quem teve a ideia. Em vez de cobaias, vamos deixar seres humanos no gelo. Que sejam jovens para resistirem mais e não padecerem de doenças que já tragam consigo. Vamos tirar o oxigênio do ar para que fiquem tontos e alucinados. A maioria será de universitários, para ver se conseguem se virar, para ver como se organizam, como atuam em equipe, como planejam e resolvem criativamente os problemas. Vamos usar desportistas e ver se são capazes de resistir 72 dias, até que três deles, e depois apenas dois, tentem caminhar durante 10 dias toureando o abismo, escalando a montanha para conseguir chegar aos vales. Vamos descobrir nesse laboratório sinistro como se forma a Sociedade da Neve. Vamos ver até quando eles existem, o quanto conseguem suportar. Se ainda resistirem, transidos de frio, à beira do pânico, acrescentemos então mais uma armadilha, ainda mais cruel, se for possível ainda mais humilhante, para que desçam ao fundo do abismo, e quanto mais fundo, melhor. Aquela foi a história de um grupo de desafortunados. E nesse terreno não há espaço para heróis ou para ostentações. Esse conceito pertence à sociedade convencional. Se havia algo ausente na Sociedade da Neve, era a ideia de protagonismo. Aí vem outro aspecto do livro. Em geral, eu não sou uma grande fã de histórias com uma lição de vida, sabe? Daqueles livros de autoajuda ou de pessoas que conseguem sempre tirar algo bom daquilo que viveram. É que eu fui uma criança obrigada a ler Poliana, e aí eu acho que isso me traumatizou. Mas esses caras, os sobreviventes dessa tragédia, e também as pessoas que acabaram morrendo na montanha, mas tiveram tempo de escrever cartas e tal, eles tiraram lições daquilo, e lições que me pareceram bem válidas. Temos a sorte de viver a vida daqueles que não tiveram a oportunidade de fazer isso. Todos os que estão enterrados aqui, junto a essa cruz de ferro. E para lhes fazer justiça, devo levar uma vida digna, para que quando eu morrer, depois dos muitos erros cometidos, possa dizer a eles: eu sei que não foi o suficiente, mas fiz o melhor que pude. Só que nem todos eles pensavam exatamente assim. No decorrer da leitura, eu me deparei com o relato do Pedro Algorta, que é bem diferente dos demais. Primeiro, porque o Pedro não demonstra uma visão mística sobre o que aconteceu, sobre a montanha, sobre ter voltado à vida depois do que parecia impossível. Ele nem entende direito por que que as pessoas dão tanto valor para essa história. Fui com minha mulher numa viagem a trabalho até a cidade argentina de San Rafael, ao pé dos Andes, e dali para os arredores do vulcão Sosneado, perto do local do acidente. Quando chegamos, aproximou-se de nós um guia da região que estava acompanhado de uma mulher jovem e bonita, porém com um rosto que expressava sofrimento, que me observava fazia algum tempo, mas não ousava falar comigo. Quando se aproximou, ela me confessou uma coisa que me deixou pasmo. Disse que a nossa história tinha salvado sua vida, que o que vivemos a tinha ajudado a suportar os seus próprios infortúnios, a morte de uma filha, o suicídio do pai e uma série de outras desventuras. Queria me agradecer por isso, tocar minha mão para expressar que devia sua vida a nós. Quando eu ia responder dizendo que não havia razões para nos agradecer, que ela estava nos interpretando de um modo equivocado, minha mulher me segurou pelo braço disfarçadamente, expressando com esse gesto que eu devia ficar em silêncio, pois ela tinha entendido antes de mim o que aquela pobre mulher queria me dizer. Não éramos nós os sobreviventes, mas o episódio, o somatório de respostas que surgem quando se formulam perguntas desse tipo, motivadas pelo que vivemos, o que devolviam sentido à sua vida. Entendi que não tínhamos nenhuma mensagem, mas éramos uma demonstração de que se pode seguir em frente, apesar de tudo. Pelo simples fato de estarmos vivos, constituíamos o impulso que permitia àquela mulher se sentir muito melhor. E eu não tinha o direito de destruir essa ilusão, que para ela fazia toda a diferença entre duas maneiras de continuar vivendo, em paz e com energia, ou aprisionada à melancolia. O Pedro, para vocês terem uma ideia, chegou a reclamar numa entrevista de emprego quando perguntaram se ele era um dos sobreviventes dos Andes. Ele disse que estava ali para falar do histórico profissional e não pessoal dele. A mulher dele achou que o cara não ia conseguir um emprego de jeito nenhum, mas ele acabou contratado. Eu acho que isso demonstra bem o tipo de pessoa que ele é. Nos relatos de todos os outros, a decisão de comer a carne das outras pessoas que tinham morrido é narrada como um episódio muito perturbador. Mas não para o Pedro. Claro que ele não vê isso como algo banal, naturalizado, mas ele considera que eles fizeram o que precisava ser feito. Diferente da maioria dos sobreviventes, ele não se dedicou a dar palestras, a falar sobre a Sociedade da Neve. Pelo contrário, ele passou anos sem tocar no assunto. E ele diz até que tem dificuldade para lembrar de tantos detalhes, diferente dos seus amigos. Só que ele não julga os outros caras. Ele acredita que cada um fez o que era preciso fazer para suportar o que aconteceu. Eu fiquei muito fã do Algorta. Na questão da alimentação, houve sim, no meu modo de ver, um processo de racionalização, indispensável para aplacar a culpa ou evitar a armadilha de agir conforme as expectativas dos outros. A ideia que concebemos na montanha de que usar os corpos era um ato de amor, enquanto ao mesmo tempo fazíamos um pacto de entregar o nosso próprio corpo, isso eu disse e acreditei na hora. Mas agora considero que não passava de uma racionalização. Não creio que ninguém tenha decidido comer ou não comer em virtude de um argumento tão racional. Era tudo mais básico e elementar. E naquela hora, ou você comia ou morria. Bom, como vocês devem ter percebido, o livro do Pablo Vieira se intercala narrativas dos sobreviventes, e elas estão escritas em primeira pessoa, com o relato objetivo dos fatos que envolveram a queda do avião. O Pablo, aliás, foi colega de colégio de alguns dos jovens do time de rugby. E ele começou a escrever esse livro ainda em 73, logo depois da tragédia. Até por isso é tão rico em detalhes, né? Tem muita informação que estava a quente quando ele começou a escrever. Só que a obra só foi lançada em 2008. Assim que o livro chegou nas mãos do diretor Juan Antonio Bayona, ele sabia que queria adaptar essa história para o cinema. E na edição especial lançada pela Companhia das Letras nos 50 anos da tragédia, no prefácio tem uma carta do Bayona para o autor do livro falando sobre isso, sobre como ele queria contar essa história, inclusive sobre como ele achava importante que essa história fosse contada na língua em que ela foi vivida. Bom, para quem gosta de literatura, de cinema e de histórias reais, eu acredito que tanto o livro quanto o filme são imperdíveis. Se você gostou desse episódio e quer conhecer mais nosso trabalho, ouça as temporadas anteriores. Tem muito bate-papo entre amigas sobre livros, tem entrevistas com autoras e autores. E tem até uma série especial narrativa sobre literatura catarinense. Para nos conhecer ainda mais, acesse nossas redes sociais, @posfaciopodcast. E fique por dentro das novidades que a gente vai lançar ainda em 2024. Diário de Leitura do Pós-Fácil Podcast é uma realização do Pós-Fácil Hub de Jornalismo em Áudio. O roteiro, a apresentação e edição desse episódio foram feitos por mim, Stephanie Ceola. Para conhecer mais sobre a gente, acesse posfacilhub.com. Considere apoiar o nosso trabalho. Acesse apoia.se/posfacilpodcast. Doando a partir de R$ 10 por mês, você apoia o jornalismo cultural, independente e feito por mulheres e ainda concorre a combos de livros todos os meses. Pós-Fácil.